Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião.
O que te faz rir? Qual a importância do humor? Uma piada deve ou não ter limites para ser engraçado? Vale tudo? Até onde vai a liberdade de expressão? Essa é a nossa conversa no Dia do Comediante. Qual a sua opinião?
Concordo.
Depende.
Discordo.
Não sei.
Opinião.
Opinião.
O que faz rir?
A tudo na vida.
As palhaçadas dos outros, as brincadeiras, né?
E o que te faz rir?
Dinheiro.
Através do humor você sorri e o sorriso faz muito bem para todos nós, né?
Quem não é feliz não pode ser bom-humorado.
Uma coisa besta eu já entro em gargalhada.
Humor é uma coisa boa.
O humor deveria ter limite, né?
Não existe piadas para destruir, existe piadas para construir.
Eu acho que tudo na nossa vida tem que ter limites.
É piada que é meio vulgar e tal.
Não sei ofensa, o humor é válido.
Tem que ter bom humor, principalmente para as mulheres.
Tchau. Hoje a gente conversa com os humoristas Marcelo Mansfield e Rafael Cortez. Obrigada por estar aqui hoje com a
tudo
gente.
Tudo bem?
Obrigada a você por convidar, que legal. Valeu.
Começar então essa questão dos limites, né? Fala-se muito disso hoje em dia. O humor tem limite, Marcelo?
Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso até aparecer a frase o humor tem limite. Porque eu sempre achei o seguinte, o que me faz dar risada, tchau, tá liberado, né? É, assim, por outro lado, eu nunca fiz um humor que atravessasse muito a porta. Assim, eu sempre fui mais calm down, assim, né? Mais tranquilo e tal. Então, acho que eu nunca ofendi ninguém com as minhas piadas, verdade, né? Mas vai saber também, né? Se já não ofendi.
O que é o humor que atravessa a porta?
É um humor esse que chuta a porta, na verdade, né? Que acho que fura o limite do outro. Que meu pai falava isso. O teu limite acaba onde começa o limite do outro, não é? Então, eu acho que é isso, assim. Acho que tem gente que pega pesado, às vezes, sem necessidade. Eu sempre conto a história da Dercy Gonçalves, que as pessoas falam, ah, suja, falava palavrão. Não, ela não falava palavrão, ela pontuava a piada dela com palavrões. Então, ela usava o palavrão como vírgula, como ponto, como interrogação, como exclamação, mas não gratuitamente, no meio de uma frase.
É um palavrão bem usado.
Não é? Ela usava direitinho.
Rafael.
Infelizmente, quem está determinando hoje limite no humor é o público. E o público é condicionado pelos tempos que a gente vive, né? Hoje, com redes sociais, a primeira piada vem do meme da internet. Então, o público vai aos nossos shows já acostumado a ver piadas, né? Não é mais uma novidade. Ele tem acesso à piada em qualquer lugar, especialmente na tela do seu computador, enfim, do seu celular. E, ao longo dos tempos, é sempre o público que determina isso. E conforme a época que ele vive, né? Nos anos 80, a gente achava que o humor era mais livre, mas a gente não tinha essa história das redes sociais disseminadas, né? Então, parecia que era um outro Brasil, mas não, o público brasileiro sempre foi família, sempre foi mais conservador. O limite que o público impõe é quando você mexe no calo da mãe, no calo do filho, no calo da filha.
Nas suas crenças, nas suas...
Exatamente.
Opiniões políticas. Uma vez a Angela Dipp estava fazendo um número em 80 e poucos, eu lembro por causa disso, porque a gente é velho. E ela fazia uma piada em cima de uma música famosa na época, né, dos festivais, era uma música bastante pesada. E ela fazia piada sobre isso, uma mulher levantou na plateia e falou, com esta música não, não se mexe com esta música. Como se a gente estivesse desrespeitando um hino sagrado, uma coisa assim. Então sempre teve as pessoas que se ofenderam na plateia ou em casa, se ofenderam com... Quando avança esse limite aí do humor.
E a
sempre
família,
teve,
né?
Mas hoje o público está mais conservador?
Muito.
Mudou?
Acho que está voltando para trás. Na minha opinião, o público está voltando para trás.
Eu acho que o público se leva mais a sério. As pessoas, de modo geral, se levam muito a sério, né? E mais uma vez, isso é culpa das redes sociais, porque a gente fica empoderado, né? Eu tenho aqui a minha rede social, a minha plataforma, meus seguidores, então todo mundo é um pouco formador de opinião na época da internet.
Eu também posso falar o que eu quero, né?
Eu também posso falar o que eu quero, eu me levo muito a sério, isso daí... Ah, eu li num fórum que isso é errado, então já tem uma opinião pré-concebida.
E aí o trabalho de vocês fica mais difícil com isso?
Olha, voltando a... Aí é muito pessoal, mas eu acho que eu nunca fiz nada que fosse pesado o suficiente para me preocupar. Não mesmo, assim, acho que tudo é tranquilo. Tem coisas que eu, por exemplo, não falo de doença. Eu acho feio falar de doença, a não ser que seja a preparação de uma. Né? Por exemplo, não tomo Viagra, porque para não ter problema de impotência. Essas coisas a gente brinca. Mas, assim, sobre doença séria, sobre morte, Pô, é complicado, né? Você fazer uma piada, você não sabe se a pessoa na segunda fila tá lá para se distrair exatamente porque perdeu alguém. Então, eu acho que tem umas coisas que a gente não deve falar. Agora, sim, tem assuntos que eu acho que são liberados. Por exemplo, relacionamento, acho que você pode fazer a piada que você quiser, que sempre vai ter alguém na plateia falando, é verdade, comigo também, não é? Tem umas coisas que dá para brincar muito mais, né? Agora, sim, vai falar sobre um jogo de futebol, um campeonato nacional que aconteceu ontem e toma partido para você ver. Você cria uma briga, um mal-estar.
Eu acho que essa coisa do politicamente correto acaba sendo um bom desafio para os humoristas, né? Porque eles se veem obrigados a sair de algumas zonas de conforto. Porque a piada do incorreto foi uma zona de conforto maravilhosa por muitos anos, né? Uhum. E quando você vê que tudo é arriscado, você tem que partir para outras ideias de piadas, outros desenvolvimentos. Eu gosto muito de interagir com plateias. Eu acho que isso é maravilhoso e se dá muito por conta do medo de fazer piadas incorretas, né? Eu sou testemunha, ao longo dos anos, de ver colegas meus passarem por saias justíssimas por abordarem temas inapropriados ou tidos como inapropriados por parte da sociedade.
Então,
né?
O humor nem sempre é cortês, Rafael?
O humor nem sempre é cortês, olha aí. O meu humor é bastante cortês, literalmente cortês.
Quando esteve aqui na TV Cultura no programa Roda Viva em novembro de 2011, o escritor e humorista Jô Soares falou sobre o limite do humor. Vamos ver.
Eu acho que o humor não pode ter limite. Você começa a impor limites, você cai num nível, num tipo de censura. O Jerry Lewis começou a perder público quando o cinema deu um pulo em termos de linguagem, das pessoas dizerem merda nos filmes, ou dizerem fuck you, e dizer não, em meu filme nunca tem isso e também não tem nunca uma mulher nua. É uma coisa que, sem querer, ele fica reacionário. Ele que sempre foi o politicamente incorreto.
Gostaria que vocês comentassem a fala do Jô.
Tá, é o Jô, né?
É
um cara.
Mas assim como ele citou o Jerry Lewis, vários comediantes também falaram, não, isso não vai ter no meu espetáculo, isso não vou fazer. É, aqui, né, no Brasil, teve muita gente que falou, não, o humor do jeito que está indo, não quero mais fazer parte. Uhum. Já soube de gente que desistiu, já coroa, velhinho, uhum. Então está na hora de me aposentar.
Porque está ficando muito chato, é isso? Está ficando difícil?
Não, porque por causa disso, já que eu não quero fazer esse novo humor que avança limites, eu prefiro fazer uma coisa mais careta e daí acaba perdendo a vontade de... Não se adapta aos novos tempos.
E ele falou do risco de perder plateia também.
Ah, isso acontece, eu vejo muita gente discutindo assim, puxa, tem que ter limite, não tem que ter limite, etc. A gente tem que aceitar, o humor está sendo limitado pelo tipo de público que a gente tem hoje, pela percepção que o público tem da comédia e pelas influências que esse público recebe de tudo que está à volta dele. Isso é o ponto fraco do Brasil, assim, o Brasil é família.
Super.
E pode tudo até que você mexa com a irmã ou a mãe de alguém.
E quando que é censura? Quando que esse limite é censura?
Eu acho que a censura é direto, né? Quando alguém chega e fala, você não pode falar isso no seu programa ou no seu espetáculo, aí já é direto. A pessoa fala, não acho de bom tom, não seria uma censura, seria mais um... se você falar, pode se dar mal, mas não chega a ser censura, não te impede. Mas eu acho que quando alguém chega e fala, aqui você não pode falar esse assunto, você não pode falar sobre essa piada, aí eu já acho que é censura.
Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o episódio da Porta dos Fundos.
Olha, eu não faria. Eu, Rafa Cortez, não faria. Respeito o fato de terem feito, mas é o tipo de abordagem que eu não faria. Assim como o Marcelo não fala de doença nos shows dele, eu não abordo futebol, religião e política nos meus shows, porque acho que são chamados temas passionais. Os temas passionais. Bom, todo mundo...
Ele é inteligente, Rafael, né? Ele é inteligente, ele fala...
Mas não faria o quê? Não faria a piada com Jesus?
Eu não faria, não faria, mas não estou dizendo, que errado ter feito, assim, quis fazer? Parabéns, eu dei risada, mas Rafa Cortez, Rafa, não faria.
Eu vou te confessar que eu assisti, eu achei que... Teve uma coisa ali que as pessoas não perceberam, que em nenhum momento fala que Jesus é gay. Não é? E em nenhum momento falam que o personagem do Fábio Porchat é o demônio. Isso não se fala, então isso está muito implícito e as pessoas não perceberam isso. Agora, eu dei risada. Do mesmo jeito que eu dei risada com um grupo português chamado Gato Fedorento, que aparecia um menino brincando de roda com Jesus. E eu falava, já te falei, porque com Jesus não se brinca. Não é? Também é tão piada quanto.
É bom. Agora,
mas eu acho que incomodou muito o fato dessa coisa de ter um personagem super afetado, super gay, que era o personagem do Porchat.
Agora, a resposta dada ao ataque à produtora foi desproporcional.
Demais.
Muito.
Aí é um pouco demais, né?
É.
Não precisa.
Nada justifica, né?
Nada justifica.
A pior coisa, se alguém porventura tiver razão e apela para a violência, imediatamente isso tira a razão. Eu não estou dizendo que esses caras tinham a razão, mas a partir do momento que eles foram lá e jogaram coquetel Molotov na porta dos fundos, perderam qualquer sentido de razão que pudessem ter até então.
Mas acho que é uma coisa isolada. Acho que ali não foi uma pessoa normal.
Eu queria chamar a atenção para um aspecto que é muito legal, que a comédia possibilita. Os humoristas, indiretamente, possibilitam que a sociedade debata grandes temas que, às vezes, estavam velados. Ninguém ia falar sobre isso, entendeu? Eu vejo que os humoristas têm a função social de jogar coisas para serem debatidas em esfera pública mesmo, assim, né? Nenhum de nós, humoristas, é a favor de qualquer tipo de violência, preconceito, homofobia, etc, etc, etc. Mas esses temas estão na nossa pauta, porque depois eles são levados a uma esfera de discussão que é benéfica, que até muda leis,
foi
entende?
Bom chegar, eu queria chegar nesse ponto, justamente. Então é papel do humor também, além de fazer rir, relaxar, é papel do humor fazer pensar.
Sim.
Eu acho
fazer refletir.
Sim. Lógico.
O humor é subversivo por natureza, né?
Lógico.
A gente já sai dando soco. Eu não acredito que tenha algum, desde Dom João, desde Dom Pedro I, eu acho que todos os governantes nesse país e no mundo inteiro foram ridicularizados por comediantes. Poucos se ofenderam, né? Porque, na verdade, leva o Getúlio ia
crítica
no teatro.
Crítica política é muito antiga.
Sim, o Getúlio Vargas ia no teatro para assistir o cara imitando ele. O Juscelino ia ver o Otelo Zelone imitando ele. Então, assim, eu acho que sempre teve isso por causa disso, porque parece que é uma piada, mas está cutucando ali, ó. Olha o que esse cara falou essa semana. Eu acho importante, eu acho que a gente tem que essa função de chutar a porta.
Vou interromper um pouquinho, então, para chamar aqui um trechinho de um stand-up seu,
ai,
Marcelo.
Aí ele pega e fala, mas tudo bem, subo, desço, vou em tudo quanto é lugar, daí ele fala assim, agora tem que voltar lá para o apartamento, porque está indo o pessoal da Sabesp para olhar, do pessoal do encanamento para olhar. Aí volto lá, não sei o que, subo tudo de novo a pé, porque não tinha como subir. De elevador, quando eu chego lá em cima, entra o cara e fala assim, ah, isso aqui, isso tem que fazer, isso tem que trocar o cano e o cotovelo. Falei, que cotovelo, viado? Ah, tem que trocar o cotovelo da privada. Aí eu falei, então tudo bem, então pode trocar o cotovelo. Ele falou, não, hoje é só uma visita, R$100. Eu falei, como? R$100 por uma visita, bicho? Você devia ter trazido então uma torta pra comer.
Você vê? Que cabelo é esse?
Na verdade, eu explicando uma coisa, que isso não é um stand-up, na verdade é um personagem chamado Seu Lili. Porque o stand-up foi o passo seguinte a essa turma da Terça Insana, que foi quando eu, em São Paulo, Cláudio Torres Gonzaga no Rio, começamos a reunir todo mundo para fazer stand-up de cara limpa. O cara limpa é o seguinte, a gente fala sem a blindagem do personagem, que nesse caso ele pode falar mal da Sabesp na época, ou do encanador que subiu no prédio, do elevador quebrado, mas vestido de um personagem que blinda o texto, né? E o stand-up, não. Por isso que o stand-up, às vezes, é mais criticado, porque a gente fala com a cara limpa. Então, assim, não é,
verdade,
é um personagem que está falando, é o Rafael,
sim.
Não é?
Então... Agora, Marcelo, você começou a carreira nos Estados Unidos, não é? Depois fez um estágio em Hollywood, em sitcom.
No The Nanny.
Então, me conta um pouquinho como que é. É diferente, assim, como é que funciona? Mudou de país, o humor muda? É um desafio?
Muda,
como entender isso?
Coisa que para mim foi o seguinte, o começo da minha carreira aconteceu nos Estados Unidos, mas, assim, foi muito frágil, porque eu não sabia nada. Né? Eu tinha feito aqui curso de teatro, né? Então foi muito frágil, tinha o problema do sotaque, o problema da legalidade no país e tal. Alguns anos depois eu fui morar em Londres e daí a gente foi produzir um pequeno show, era eu, Madalena Spacassassi e Lúcia Lisboa. E daí a gente viu que é muito difícil traduzir piada. Então o que a gente fazia no Brasil não funcionou mais. A gente teve que criar coisas para lá, para aquela realidade de três brasileiros morando em Londres, a gente teve que criar as coisas para lá. E quando eu fui ver o The Nanny, eu fiquei muito impressionado com que era o estágio que eu fiz, foi nesse seriado chamado The Nanny, com a Fran Drescher. Eu fiquei muito impressionado, assim, eles ficavam durante uma semana ocupando um espaço com figurino, com maquiagem, com todo o equipamento, usando para ensaiar, é uma peça de teatro. Então, durante uma semana, eles ensaiam aqueles 22 minutos sem interferência. É muito difícil fazer isso no Brasil, você entendeu? Porque agora, por exemplo, eu não posso usar esse estúdio porque você está aqui. Então, não dá para... Né? A gente não tem espaço físico para produzir a sitcom.
Pode usar, se quiser. Pode.
A gente vai fazer um sitcom sobre jornalismo. E eu notei muito isso, que eles tinham muito espaço
para espaço e tempo para preparar. Se a piada entrou e a plateia que fake meio que está lá não deu risada, então faz de novo. Eles tinham muito tempo para aprimorar o texto e para aprimorar a qualidade e aprimorar a piada. Aqui, às vezes, você tem que entrar no, no, numa praça nossa, já está no quinto, sexto convidado. Aí o Carlos Alberto tem que sair, vamos logo, e daí você não tem tempo para melhorar. Embora lá eles deixam a gente parar e voltar do começo. Mas, assim, é muito... A diferença para mim é o seguinte, que eles estão num nível de qualidade técnica muito superior à nossa.
As escolas também, né? Como...
Hollywood é Hollywood. O Lenin, acho que falou... Não, Lenin não, foi o Khrushchev que falou... Se Hollywood fosse na Rússia, o mundo seria comunista, né? Eles sabem tudo.
Vou chamar um trechinho agora do Rafael.
Ah, stand-up, meu Deus. Rafael.
Segundo tipo de ronco, chamado ronco narigal. Mesmo fenômeno. Inspiração e expiração. Só que a inspiração do ronco narigal é que faz barulho. É foda. E ela é precedida por aquecimentos nojentos do ronco narigal. Ronco narigal sempre tem uns aquecimentos. O cara faz um... Tem a baba seca, mas... Chupadinha de dente. E às vezes ele faz um... E sobem uns floquinhos.
Nossa.
Estranho, muita gente se identificou ali.
É, você vê que eu vou pra um estilo diferente, assim, né? Eu já faço uma coisa mais performática. Minha escola tem muito de Oscar Filho. As minhas referências são mais de caras e bocas, né? Eu me vejo mais como um contador de histórias do que como um cara de stand-up. Aliás, eu nunca me vi como um personagem de stand-up. E até faço um mérito aqui para o Mansfield, porque quando eu comecei a fazer comédia, eu fazia com uma experiência muito inversa dos nossos colegas. Eu fui experimentar comédia stand-up fazendo muito sucesso, porque o CQC era um programa de muito sucesso. Então as pessoas iam pelo sucesso do CQC nas nossas plateias e lotavam os nossos shows. Mas não necessariamente a gente fazia bons shows, né? Quando eu comecei, eu fazia péssimos shows. E ninguém me falava que era ruim. Até que o Mansfield e o Márcio Ribeiro me deram um toque, falando assim, rapaz, você tá passando vergonha.
Mas porque as pessoas não riam?
As pessoas
já
riam...
Já aconteceu isso? Você acha que assim, é piada vezes. Certa, todo mundo Imagina. Vai dar risada e ninguém riu.
Às Imagina. Vezes as pessoas dão risada exatamente porque ele é muito famoso, estava no CQC, no apogeu da fama e falou, tudo que ele vai falar vai ser engraçado, as pessoas contam com isso.
E tem a risada nervosa, tipo, ai meu Deus, só que ele falou, o que é isso? E aí eu vi que o nível era alto para fazer comédia stand-up. Mas assim, eu sou muito grato porque o Mansfield e o finado Márcio Ribeiro me deram esse toque e eu corri atrás de fazer um show legal, porque não vale a pena você estar na comédia e você ser o sem gração da turma. E dá para se permanecer na comédia sendo sem graça da turma.
Eu fiz uma carreira sendo sem graça.
Imagina. Eu acho que o Marcelo ele é engraçado. O tipo que ele faz é um tipo muito específico. E o que ele faz, eu não sei fazer. De verdade, assim. Eu vou para aquelas caras e bocas, onomatopeias e interação com plateia. É isso.
Estávamos falando aqui no intervalo, vou voltar com esse assunto então, sobre o que tinha graça antes, que hoje não tem mais. Isso mudou também. Trapalhões. Por exemplo, teria espaço hoje?
Os trapalhões têm uma coisa tão ingênua e tão infantil que eu não sei se eles poderiam... Acho que não sei se incomodaria, mas assim, eram um negro, um gay, um safado, vagabundo e um... Não é? Totalmente fora de quadro hoje em dia, né?
Eu acho que não surtiria mais o mesmo efeito, não. Nem o último programa que realmente teve um impacto social de comédia, que foi o CQC, teria força hoje. Se dissesse, sempre perguntam, se o CQC voltasse, você acha que ia ser um sucesso? Ia ter que reformular muito, porque o CQC foi a nossa despedida do politicamente correto.
Incorreto,
né?
Ou do incorreto, né?
Eles estão tão próximos, né? Mas foi o último lugar em que a gente pôde fazer umas piadinhas de duplo sentido, que tinha um humor mais masculino, isso ficou demodê, né? Isso não dá mais.
Despedida do politicamente incorreto?
Do incorreto, do incorreto, eu acho que foi do politicamente
incorreto. E faz falta,
incorreto.
Então, ele? Já que se trata de uma despedida.
Faz falta o humor político. Isso faz falta no Brasil, inclusive.
Faz.
Faz falta fazer humor em cima de política. É preciso que isso seja feito. É preciso desesperadamente que isso seja feito, porque, como eu disse, os humoristas acabam sendo lupas sociais, né? As coisas que a gente fala levam a reflexões, levam a estudos. O CQC era um programa que fazia tanta piada com política que a gente formou politicamente uma geração de moleques que hoje são adultos.
Não faz mais por quê?
Blindagens mil, medos mil, Censuras mil, é. Lógico. Medos, retaliações mil. Isso acontece. Ainda que os governos sejam de comédia. Você vê que o próprio presidente Bolsonaro é um cara que gosta de comédia. Ele vai em shows de stand-up. Ele foi no Jonathan Nemer, em Brasília.
Exatamente. Temos um colega aqui, né? Você fez jornalismo, se formou
em jornalismo. Jornalismo.
Depois trilhou por outro caminho, talvez, porque o jornalismo não tenha tanta graça, não sei. Embora pareça piada. As notícias parecem piada, muitas vezes.
Há notícias hoje que só de serem ditas tal qual foram produzidas, elas já são memes, né? Já são engraçadas.
É piada pronta.
Mas, por exemplo, você é uma pessoa bem humorada, né? Assim, eu acho que no jornalismo pode ter espaço para rir e tem espaço para produzir humor. José Simão, né, durante anos fez. O Boechat era um cara muito alegre.
Sim.
Né? O Taz, que está aqui, que é uma mistura de jornalista com performer, com tudo. Eu acho que tem o jornalismo também pode ter alguma graça. Agora, que as coisas mudaram e ficaram mais complicadas. Sabe o que eu estou achando também? As pessoas estão com um pouquinho de preguiça de pensar. Então, se você faz uma piada de duplo sentido, como o Juca Chaves fazia há 30, 40 anos atrás, as pessoas parecem que elas não estão mais entendendo. Elas estão com preguiça de entender. Você não acha isso?
Mas um pouquinho? As informações são assim, né? Você se atualiza por portal de notícia. Você lê a manchete e a linha fina vai para outra, e a outra, e a outra.
Agora, o que te faz rir?
Nossa, mas tanta coisa. Mas desde de alguém levando um tombo, que poderia ser considerado politicamente correto, até um humor sofisticadíssimo, o Rafael, que faz uma coisa com música e humor, me faz rir. Eu dou risada fácil, vou te confessar, viu?
E o que tira seu humor?
Ah, eu acho que é a vida na cidade grande. É uma coisa que tira o meu humor, que foi a base da criação daquele personagem, Seu Lili. O quanto a gente se irrita de saber que você, em 2 horas, você pode ir daqui até Salvador ou ir daqui, de onde é o estúdio da TV Cultura, até minha casa, que é no próximo bairro. Então, isso me tira o humor de um jeito que você não acredita.
E o que te faz rir?
Ah, eu sou presa fácil de susto, de pegadinha. Você tem uma ideia? Eu corro na academia 3 vezes por semana assistindo vídeos de pegadinhas do Ivo Holanda. Eu acho isso divertidíssimo. Susto, para mim, é um negócio... É humor simples, assim, o cara que sai de uma garagem, assusta uma pessoa na rua, e a edição fica reproduzindo, eu morro de rir dessas coisas.
O que te deixa mal-humorado?
Burocracia, ignorância gratuita, aliás, toda ignorância é gratuita, né? Uhum. Burrice, violência é uma coisa que... Eu não vejo nenhuma graça em nada que parta para a violência. Aliás, eu acho a violência... um disparate, assim, argumentou com violência, seja na fala, no palavrão ou na porrada, não tem como ter nenhuma graça disso. Eu acho isso terrível.
Agora, a internet aí, ela deu uma renovada, não é? Nos nomes. Uhum, foi positivo nesse sentido, terreno fértil para o surgimento de novos humoristas?
Muitos surgiram na internet, né? Muita gente surgiu e muitos surgiram no stand-up. Eu estou viajando muito pelo interior e pelo país. E eu estou vendo a quantidade de jovens comediantes que estão aparecendo, que estão surgindo. Alguns com muita qualidade, outros nem tanto, mas alguns que têm muita qualidade e não têm a vocação. E alguns que são mais menos talentosos têm muita vocação e muita vontade de fazer acontecer.
E isso, o brasileiro faz... é bem-humorado?
Total, muito.
O brasileiro... Aliás, fazer humor, no Brasil, pelo menos, é uma delícia. Eu fui no show do Seinfeld, Jerry Seinfeld, em Nova York, em 2018. E eu fiquei muito impressionado como a resposta da comédia nos Estados Unidos é diferente, né? Porque você vê um show legal, mas as risadas são haha. É um público
Lord. Só uma pergunta, você viu onde? Londres, Nova York ou Los Angeles?
Nova York, Nova York.
Porque em Los Angeles tem aquilo, quem está na plateia também quer estar no palco, né? Porque é Hollywood. E Nova York não, Nova York é que nem você ir para o Rio assistir um show de bossa nova num barzinho.
Que isso,
não é? É da cultura local.
Mas já no Brasil você faz um show e você tem uma plateia de palma.
Ah, sim.
O brasileiro é isso, o brasileiro é uma festa. E a comédia...
Mais quente, né?
É.
Tá chegando ao final.
Não!
Infelizmente, é sempre assim. Quando chega a melhor parte,
droga,
chega ao final. Vai, palavrinha final, então, para quem tá precisando deixar a vida mais leve.
Ah, eu acho que é frequentar clube de comédia, é procurar show de humor. Em época de crise financeira, a melhor coisa é dar risada.
Ótimo.
Cura qualquer remédio. É o melhor remédio.
E rir de si mesmo, né?
Sim. Se auto-humorizar, vamos dizer assim.
Olha, o humor é um
Uma dica final aí para as pessoas.
não temam o humor. Nem vocês que querem fazer humor, tanta gente quer fazer comédia, tem medo de fazer, ai, como é que eu faço? Se joga, vai lá, busca qualidade no seu show. E você que é público, vá sem preconceitos, vá de cabeça aberta. Os humoristas não são inimigos de ninguém. Eles são pessoas legais e a resposta da comédia para a nossa vida é uma resposta que a gente não tem em nenhum lugar. É você ser abraçado depois por alguém da sua plateia dizendo: por uma hora eu não pensei nos problemas da minha vida, muito obrigado. É uma resposta que a gente não tem na música e não tem em outras artes. Infelizmente, a comédia tem uma reciprocidade com a plateia que todas as outras artes deveriam ter.
É uma meditação, então, né? É um processo meditativo, ficar um tempo sem pensar em nada.
Se me dá um segundo, eu só vou falar uma coisa que é muito séria. Eu já percebi, ouvindo a plateia, que as pessoas elas chegam lá e falam assim: onde você estacionou o teu carro? Para mim foi difícil. Daí outra fala: nós surgimos no supermercado, você não sabe o que aconteceu. Então as pessoas estão lá, elas estão ainda com os problemas dela, esperando que daqui a 5 minutos...
Tudo acabe.
Tudo acaba.
E acabará.
Então, é a função da gente fazer com que isso acabe.
Por nosso tempo de palco, nós nos comprometemos a fazer com que as pessoas esqueçam dos seus problemas.
Depois ele se chateia na hora de procurar
maravilha,
o carro.
Maravilha, que trabalho fantástico. Parabéns.
Yes. Obrigado.
Obrigada pela conversa hoje. Muito
é fantástico.
Até a próxima.
Valeu, Andressa.
O Opinião fica por aqui. Eu sou Andressa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?